10:09 no horário de Brasília. Estamos voltando com o CBN Cascavel, primeira edição, desta quarta-feira, 3 de agosto. Como acontece todas as quartas-feiras, hoje nós temos o CBN Concretiza e eu tenho a satisfação de receber aqui nos estúdios o Eduardo Serralheiro, popular passarinho. Ele é especialista em marketing e nós vamos falar de marketing imobiliário. Vamos falar sobre esse momento, o cenário, mercado imobiliário, cenário político, interferência também, com uma visão de marketing que é bastante interessante. Eduardo, obrigado pela presença, bom dia.
Mais uma vez, obrigado aqui, Roberto, pelo espaço aí, sempre muito bem recebido aqui, muito obrigado.
E como que anda o mercado imobiliário em Cascavel, na sua visão, numa visão de marketing?
Olha, o mercado imobiliário em Cascavel, nos últimos anos, ele anda bem aquecido, a cidade tá atraindo bastante gente de fora, a procura de imóveis continua sendo alta, e a gente percebe o mercado aí já amadurecendo com produtos melhores, mais bem elaborados, com alguns toques de inovação, seja em empreendimentos verticais como prédios residenciais, comerciais, própria questão de condomínios, loteamento. Então vem uma leva muito boa aí no futuro.
E o papel da mídia, da internet?
Olha, esse é um ponto bem polêmico, porque principalmente eu que estou ali, eu faço coordenação de venda para alguns empreendimentos, além de trabalhar estratégias comerciais. Existe aí um paradigma, um conceito do digital, né? Todo mundo anunciando no digital, aquela questão da mídia digital, mas ela não é o suficiente para gerar o resultado que o incorporador, o dono de uma construtora, o loteador precisa. Se não tiver a mídia de massa, se não tiver mais penetração, o digital ele não consegue converter como pensam. Foi criada aí uma rede, eu digo assim, uma legião de muitos corretores que criaram a dependência do famoso lead, aquele contato que vem pelo site, que vem pela internet, do interessado em comprar um imóvel. Na verdade é muita especulação, e aí é onde vem o papel da mídia, a mídia offline que a gente chama, que é o papel do rádio, do outdoor, da TV, que ele gera uma reputação para o empreendimento. Então essa mídia ela tem o poder de gerar uma reputação, e isso acelera muito o processo de decisão de quem vai comprar. Então a mídia digital tem o papel dela de marcar a presença, mas a mídia offline, que é essa que estamos aqui agora inclusive, essa sim gera uma reputação para que o cliente tenha mais confiança em comprar e ele acaba tomando a decisão mais rápida.
Interessante. E quando se fala da mídia digital, é porque ainda estamos a passos lentos? Aliás, se fala que com a pandemia acelerou um pouquinho esse processo. Ou é normal isso?
Não, não é a passos lentos. Eu acho que ela vai mudando, né? A gente vai percebendo a entrada de novas plataformas, novas redes sociais, mas continua sendo só um pedaço da pizza, não continua sendo a pizza inteira. Então, as mudanças em que o mercado se adapta rápido a essas novas tecnologias, a essas novas redes, mas ela continua tendo aquele percentual, não é um percentual que cresce exponencialmente, que vai mudar o resultado de uma empresa, seja de qualquer segmento. Não estou falando da construção civil, eu posso falar no mercado de automóveis, eu posso falar na área de serviço, posso entrar na área de indústria, na indústria de alimentos. Já teve casos dentro da agência mesmo, a gente trabalhar somente o offline com excelentes resultados, porque era varejo, então você não, naquela situação não fazia sentido. Como também já tivemos casos de sucesso só no digital, mas quando você coloca tudo, todas as plataformas, as inovações, dentro do nosso time, por exemplo, tem até um engenheiro para programar mídia, uma engenheira, na verdade, que auxilia nessa programação da mídia digital. Ela é importante, ela traz inovação, mas aquele trabalho, Zé Roberto, aquele trabalho de você ir para a rua, o trabalho convencional de prospecção, principalmente no mercado imobiliário, de você visitar o cliente, de estar olho no olho, explicando o empreendimento, uma oportunidade de lançamento, um cadastro bem tratado, e quando eu falo um cadastro bem tratado, é uma carteira de clientes que mensalmente estão sendo bem assistidas, estão sendo conversado com esses clientes para estar atualizando o cliente também. Essa é a diferença. Ainda depende muito do trabalho humanizado de vendas mesmo, do vendedor raiz, do que de fato só no digital.
E também a gente pode falar sobre os veículos de comunicação, os veículos convencionais, e eles também precisaram se adaptar. Então, por exemplo, CBN, né? Você investe aqui, a pessoa investe aqui e também tem a presença no digital, né, da própria CBN, do próprio grupo, assim, outros veículos, seja televisão, jornal, que também inseriram no digital, porque é necessário, não é?
É, sem dúvida, assim, cada papel, cada veículo de comunicação, ele tem o seu nicho que ele atende, né? Eu não vou veicular uma publicidade aqui na CBN, por exemplo. Para o público que nos acompanha, que está nos ouvindo aqui, é muito melhor eu falar sobre investimentos imobiliários, uhum, oportunidades, lançamentos, ganho de capital, aumento de patrimônio, do que falar de área gourmet. Uhum. Né? É importante também, mas essa área gourmet, ela é uma questão mais social. Eu preciso aproveitar o espaço da CBN para falar de negócio.
Uhum.
Né, para falar de resultado financeiro, econômico.
É feito um estudo, esse veículo serve para essa linguagem, porque vai atingir esse público, aquele outro veículo para aquele outro público. Então a linguagem, a mensagem é diferente.
O que acontece tradicionalmente, a gente vê muitas empresas investindo de forma errada, pega o spot de uma rádio, coloca o mesmo spot em outra rádio. Isso não funciona.
O público é diferente.
O público é diferente, a mensagem tem que ser outra. Televisão é a mesma coisa. Na internet, a gente chega a gerar 400 peças publicitárias para segmentar público. Então, a pessoa que entra lá no YouTube para ver qual que é o melhor whey protein para quem é mais fitness, não vai ver a área gourmet com churrasco.
Uhum.
Já aquela pessoa que está buscando como fazer um churrasco gostoso no domingo, também não vai ver nada de academia. Por quê? Porque naquele momento que está sendo usada a internet, eu estou passando exatamente aquela mensagem que faz sentido no momento para aquela pessoa. Por isso existe muita segmentação. Quer um exemplo bem prático, bem bacana? Esse Big Data do acesso de todo mundo permite que, por exemplo, eu identifique, não sei quem vai ser, mas a gente pode programar uma mídia específica só para quem roda mais de 50 km por dia de carro. Ué, mas como que sabe isso? Pela geolocalização, pelo deslocamento do celular, eu posso fazer uma campanha para vender veículos elétricos ou híbridos só para quem roda mais de 50, 60 km por dia. Então, para cada uso, para cada perfil de pessoa, para cada segmento de mercado, cria-se uma campanha específica.
Alguns ouvintes interagindo aqui conosco, o Jean, o Luiz Fernandes. Obrigado, Luiz. O Ayrton faz uma pergunta. Tem muitos imóveis na cidade e a cidade cresce. Como trabalhar o marketing para que esses imóveis possam ser vendidos, ou é um processo natural devido ao crescimento da cidade? A pergunta aqui do Ayrton.
Não, bastante pertinente a pergunta. Quando a gente fala marketing, a gente acaba se confundindo com publicidade, né?
Uhum.
Então, o marketing, ele está na essência do desenvolvimento do produto. Então, o corretor de imóveis tem sido tido um papel muito importante no desenvolvimento de novos produtos, porque não adianta lançar mais do mesmo. Então, essa percepção que, sim, está tendo vários lançamentos, muitos empreendimentos novos, mas, na prática, um não concorre diretamente com o outro, por tamanhos serem diferentes, é uma suíte, é duas suítes, então são produtos diferentes. Aí vem um importante papel do corretor, que vai orientar o cliente que está buscando imóvel, comprar o imóvel correto, na localização correta. Se o cliente está comprando para um ganho de capital, um investimento futuro, tem um produto específico para isso. Se ele quer morar imediatamente com a família, daqui a um ano ele quer se mudar, tem um produto para isso. Se ele quer um apartamento que o familiar vai morar junto, a mãe, o pai vem morar junto, tem um empreendimento para isso. Se ele quer uma área de lazer grande, uma área gourmet, fazer um churrasco de domingo com a família, também tem produto para isso. Então, como tem muita gente que vive de forma diferente, também tem muito produto diferente.
A Valéria Passarinho, ela diz o seguinte: a boa imagem da cidade. Cascavel é uma cidade que tem conquistado títulos. Isso também ajuda?
Com certeza tem ajudado muito. Eu mesmo, que estou no dia a dia e converso com bastante corretores de imóveis, a gente está percebendo bastante atendimento de pessoas que vêm do entorno da região, buscando Cascavel como hub de negócios, ou seja, para ter a sua empresa em Cascavel. E quando vem a empresa, também vem quem? A família. Né? Algum tempo atrás, atendi um pessoal de Terra Roxa, veio a família aqui, veio por conta de outro empreendimento, foi parar lá comigo, lá no Colinas. Então eles estavam vendo um local para morar, nisso a família vinha junto. Por quê? Porque Cascavel oferece uma infraestrutura de saúde, de educação, é o futsal, é o Kumon, é o inglês, é a natação, a cidade oferece isso para a família. E como o fato de Cascavel ter despontado tanto como uma cidade excelente para fazer negócios por conta da infraestrutura, aeroporto, toda a logística, o entroncamento, também atrai a atenção de pessoas da região para montar suas empresas aqui.
O Márcio acompanhando a CBN, a gente vai registrando aqui de Cascavel, o Nelson de Toledo, o Edgar de Cascavel, muito obrigado. Quando a gente fala sobre a cidade, e pode nos remeter também à questão política, a gestões, nós estamos vivendo um período eleitoral, vem aí a eleição de outubro, não é? Para a escolha de senadores, presidente da República, governadores, deputados estaduais, deputados federais. A política propriamente dita, ela também interfere algumas incertezas que podem acontecer, principalmente quando se fala de política nacional ou de eleição à presidência da República. Isso pode também, de alguma forma, interferir? E como que o marketing, como que se trabalha essa publicidade também para dar uma mensagem positiva, mesmo quando existem incertezas no contexto geral?
Eu vejo, eu separaria em dois públicos bem distintos. Eu vejo pelo lado do incorporador, da construtora, ela não vai parar. Ela, a vida, a permanência dela no mercado depende de novos empreendimentos. E a cada crise que vem, a cada sentimento de existe um perigo, melhora-se o produto imobiliário. Do outro ponto, tem o consumidor que está receoso de tomar um empréstimo financeiro, né? Ele está com receio de ir lá no banco tomar um financiamento imobiliário de 30 anos, e aí ele perde o emprego, muda toda a política econômica. Então existe esse medo por parte do cliente que vai comprar o imóvel, mas diria que não teria tanto medo, tanto receio da parte do incorporador, da construtora. Porque a cidade vai continuar crescendo, cada vez vai ter mais pessoas. O Brasil acho que já está bem amadurecido nessa questão política, então não é só chegar lá, dar um canetaço e mudar tudo. A gente vê empresas se instalando, aumentando, ampliando, independente de questão política. É um processo natural o crescimento. Então a política atrapalha um pouco, sim, por parte do consumidor final, mas por parte dos investimentos das empresas, ela continua acontecendo.
Muito bem. Mais alguma observação gostaria de fazer, Passarinho?
Não, eu acho que o imóvel, nessa questão do imóvel, sempre é sempre importante entender que ele é um patrimônio, né? Então, isso que a gente tenta passar sempre uma mensagem quando vai lançar um empreendimento, principalmente empreendimento na planta, que gera muita oportunidade. A pessoa que está buscando um ganho de capital, um ganho de patrimônio, é importante isso. Lembrando que imóvel na planta não tem juros. Olha que coisa, né? Tem muita gente que acha, não vou comprar. É estampado numa mídia grande, por exemplo, a inflação dispara e os juros imobiliários vão às alturas e agora fica impossível de comprar o imóvel. Ao ponto que quando você vai comprar o imóvel na planta, ele não tem juros. Ele tem uma correção, que é a correção de inflação, mesma coisa. Você vai construir tua casa hoje, uma coisa é você chegar na loja de material de construção, comprar todos os materiais hoje, vai ser um preço.
E as propostas têm sido boas? Por exemplo, compra-se na planta, aí dá lá balão, tem isso, tem aquilo e tal. Os juros estão com 13%. Aliás, o cupom vai se reunir hoje, no final da tarde, deve aumentar um pouquinho mais. A taxa de juros, 13,25%, deverá subir um pouco mais. Os juros estão altos. Quando se compra dessa forma, você entende que o impacto não é grande nos juros?
Não, porque não tem juro. Então vamos pegar uma construtora, por exemplo, que vai lançar um empreendimento hoje. Nem todas são assim. Mas a grande maioria que lança apartamento na planta, ela vai entregar daqui 4 anos, 5 anos, 6 anos. Até a entrega do apartamento não existe cobrança de juros e nem pode, é proibido por lei. Então o Benjamin vai lá comprar um apartamento para a família, escolhendo um apartamento de R$800 mil, por exemplo, vai pagar seus 30, 40% até entregar o prédio. Quando entrega o prédio daqui 5 anos, daí você vai lá tomar um financiamento para quitar esse apartamento. Mas esse período até o prédio ficar pronto, não existe a cobrança de juros.
Muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço, sempre à disposição, e um abraço aí a todos os ouvintes.
Conversamos com Eduardo Serralheiro, mais conhecido como Passarinho, especialista em marketing. Agora 10h23.
Você ouviu CBN Concretiza.
Patrocínio Construtora JL. Moldando o futuro com qualidade e responsabilidade. Apoio Weber Energy Light. Soluções em engenharia elétrica. TS Porcelanataria. Referência em bancadas. E Lucro Certo HS Consórcio.